desde 1959.
Armando Valente é obra feita.
Antena Vareira, 98.7, Ovar.
O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos então a mais uma emissão do Passe de Letra, mesmo a finalizar mais uma época com alguns campeonatos que já terminaram. Temos o nosso campeonato Sabsec, também o basquetebol que também já arrancou os playoffs. Ainda teremos também a Taça de Aveiro e essa final da Supertaça, onde sabemos que pelo menos em uma das finais a Obarense estará e cá se espera que estejam também nas duas, ora na Taça, ora também na Supertaça. Importa também sublinhar que para mais uma emissão de Passe Letra, hoje estarei eu e também Hugo Gomes, e dizer também que podem nos acompanhar através de três soluções, três hipóteses, através então da rádio frequência modelada 98.7 FM. Dizer também que estamos em direto a partir do nosso site radioavfm.net e também através das redes sociais do nosso Facebook Rádio AVFM, onde para além de áudio temos também streaming a partir das redes sociais. Sem mais demoras, vamos então passar, e antes de irmos ao futebol, vamos dar um pequenino salto ao basquetebol, porque há notícias para dar em relação a esse jogo 1 dos playoffs.
Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, basquetebol. Ontem arrancou os playoffs, quartos de final da Liga Betclic, Ovarense, Oliveirense, Derby Aveirense, nesse jogo 1, onde a Ovarense recebeu na Arena de Obar a equipa de Oliveira de Azeméis e venceu por 95-79. Praticamente toda a gente já ouviu falar nesta partida, talvez não pelos melhores motivos, uma vez que foi uma partida que esteve parada quando estava mesmo a terminar o terceiro quarto, devido também a uma enorme confusão que se instalou dentro do campo, que levou a 11 expulsões, 6 para a equipa da Oliveirense, 5 para a equipa da Ovarense, Gavex. O problema disto é que depois acabou mesmo por também ir para as bancadas, houve também alguma confusão nas bancadas. O jogo esteve parado cerca de 20-30 minutos, onde a equipa da Oliveirense acabou mesmo por recolher aos balneários. A Ovarense nessa altura já tinha uma boa vantagem, no entanto acaba mesmo até por no quarto período acaba por dilatar um bocadinho mais, mas também é algo que não orgulha o desporto em nada também, esta enorme confusão que começou dentro de campo e depois acabou mesmo por transpor-se então para as bancadas. Apenas também sublinhar que Jackson Storm foi o MVP Rádio AVFM desta partida, mais uma boa exibição, e dizer também que um dos segredos desta vitória acabou mesmo por ser os ressaltos ofensivos. Foi uma Ovarense que foi muito, muito forte nesses ressaltos ofensivos e acabou até mesmo por fazer muitos pontos, às vezes nessas segundas, terceiras bolas, onde foi mais forte que a equipa da Oliveirense. Também apenas dar uma nota em relação também às palavras ora de João Tiago Silva, ora também do técnico da equipa da Oliveirense, João Figueiredo, onde João Figueiredo, técnico da equipa da Oliveirense, até em gesto de fair play, não tocou nesse assunto da confusão e falou mesmo de uma exibição que não foi positiva por parte da equipa do Oliveirense, a forma mole como também abordou vários lances, onde esteve o segredo também para essa maior rigidez, para essa maior força e para uma Ovarense que foi claramente mais profícua ao longo da partida. Por outro lado, João Tiago Silva, satisfeito com este arranque, no entanto, foi algo curioso, fez lembrar o que aconteceu nos últimos playoffs, onde o Ovarense arrancou com o pé esquerdo e conseguiu dar essa cambalhota também no playoff, conseguiu mesmo fazer depois um igual e o 2-1, e sabe que quarta-feira pode então já avançar para as meias finais da Liga Betclic. Já me adiantei, quarta-feira, jogo 2, quartos de final da Liga Betclic, a Ovarense desloca-se então ao pavilhão da equipa da Oliveirense, pavilhão Salvador Machado, para esse jogo 2, para ver se consegue mesmo avançar para as meias finais. Apenas também só dar essa nota, quem vencer vai encontrar também nas meias finais o vencedor entre o Benfica e a equipa do Sporting Clube de Braga. Neste caso, o Benfica venceu no pavilhão da Luz 1-0, irá-se deslocar agora também a Braga para ver se consegue também avançar para essas meias finais. Dizer também que vamos tentar, e ao que tudo indica, vamos contar com um relato a partir das 21 em Oliveira das Meias para esse jogo 2, mas fica a nota, fica essa vitória 95-79, com essa situação que também já sublinhei, que não abonei nada para o desporto, algo que também e pegava nas palavras do Hélder, em 7, 8 anos que temos de relato aqui na Rádio AVFM, e acredito que até pode ser algo geral, sobretudo olhando até para o basquetebol, por vezes no futebol até já vimos algumas situações mais peculiares, mas no basquetebol 11 expulsões e um ambiente assim, uma situação destas, foi algo mesmo diferente do que estamos habituados. No entanto, fica então essa belíssima vitória da equipa da Ovarense perante a equipa da Oliveirense. Basquetebol então analisado. Quarta-feira, 21h, teremos então esse jogo 2. E sem mais demoras, vamos então daqui a pouco passar para o nosso futebol.
Corte Steakhouse, o restaurante dos amantes da boa carne no ponto. Rua Frei Francisco de Ovar, número 3. Reservas pelo 256-134-616 ou em cortesteakhouse.pt.
Chegou a mega feira de primavera ao stand de Ovar da Carset. Com mais de 300 viaturas à sua espera, com descontos que podem chegar aos 5 mil euros. Visite-nos à Face da Nacional 109, junto ao antigo Lidl. Saiba mais em carset.pt, pelo 913-203-600 ou através das redes sociais.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol.
E vamos passar então para o futebol, e passaremos também para o campeonato SABSEG, onde o único campeonato então das equipas do nosso concelho continua também ainda em aberto, sobretudo diria com o que é que irá acontecer à equipa do Sporting Clube dos Muris também neste campeonato SABSEG. Hugo, boa noite, boa tarde. Derby do concelho, Ovarenses Muris, claramente que já se previa e dava-se esse grande favoritismo para a equipa da Ovarense, que apesar de já ter alcançado o grande objetivo, diria que ainda almeja alguns objetivos secundários, e acho que até é positivo não perder ritmo para o que vem aí da taça e também da supertaça. Passa e vence por números esclarecidos, até posso mesmo dizer que talvez um bocadinho demasiado expressivos. Acredito que até um 4-2 poderia ser mais positivo e dar uma imagem do que foi também esta partida. No entanto, vence por 5 bolas a 2. Acho que, sobretudo, acho que há uma entrada muito forte da equipa do Alvarense, que praticamente arruma com as questões e arruma com o vencedor. Uma tentativa de resposta por parte da equipa dos Muris, que mostrou até ofensivamente conseguir fazer algo, faz 2 golos, tem uma bola oposta. Lembro-me de uma outra defesa do Miguel Borges, que foi hoje o guarda-redes utilizado, que foi colocado a sentido, mas acho que o Alvarense claramente que foi a equipa mais forte neste duelo. Perguntava-te, já se esperava que a vida estava difícil para a equipa esmorizense, mas olhando para este resultado, e se calhar vidrado um bocadinho olhar mais para a versão alvarense, com Zé Paulo, segundo jogo, o Alvarense faz uma vez mais 5 golos, tinha feito 4 em Oliveira do Bairro. Existe só a questão defensiva, mais 2 golos sofridos, já tinha sofrido um também frente aos Falcões do Sétimo. Perguntava-te, é um bocadinho a imagem da forma mortífera? Relembro hoje os nossos ouvintes que o Obrense chega aos 102 golos marcados no campeonato. E esta questão defensiva, achas que pode ser também um bocadinho de já ter conseguido esse objetivo, de ter esta vantagem logo de 3 golos à passagem da meia hora, que por vezes não é totalmente benéfica quando a equipa tem já esta vantagem?
Oh, boa noite a todos. Em primeiro lugar, a pontuar aqui uma situação que é normal, além dessa questão que falaste do basquete, no futebol pontuar com uma equipa com tanto sucesso como o Obarense este ano, que já vai no terceiro treinador, é uma situação anormal. E eu vou pontuar isso porque o Obarense, desde o início do campeonato, pela estrutura tática que utiliza, o 4-4-2, e pelas características dos seus jogadores, sempre foi uma equipa que no processo ofensivo coloca sempre muita gente em cima da última linha do adversário, sempre muito perto da baliza do adversário. Quer a ligação, digamos, à última fase entre o corredor lateral ou o corredor central, é sempre uma equipa que povoa muito a última fase do adversário. Aqui a questão de estarmos no terceiro treinador e cada um com as suas ideias, apesar de se conhecerem uns aos outros, e até o Filipe comentou em tempos que é amigo próximo do Fábio, pronto, e o próprio Zé também conhece o Fábio. Se calhar aqui, com as características do plantel, os objetivos do clube são fortes, e o processo ofensivo claramente é aquele processo em que os jogadores se destacam porque são as características, e o plantel foi montado precisamente para isso, para dominar muito o jogo com a bola, ter muita bola, marcar muitos golos. Se calhar aqui a questão do equilíbrio defensivo será a diferença entre os treinadores. E não é fácil, em tão pouco tempo de trabalho, conseguir ter este discernimento e esse equilíbrio defensivo, ainda para mais, como disse inicialmente, quando já vão no terceiro treinador e quando o objetivo principal do campeonato está alcançado, que é o título. É sempre difícil o jogador manter o foco, por muito profissional que seja e são, e tem demonstrado isso, mas acho que, além desta questão da mudança de treinador, também há a questão das características dos jogadores e do modelo de jogo, e a Obarense é claramente desde o primeiro dia uma equipa que foi montada para dominar os adversários e que por isso também se expõe um bocadinho mais a situações de bola parada, situações de transição, situações em que não consegue abafar o adversário na primeira pressão e o adversário tira a bola da zona de pressão e depois consegue acelerar. É uma equipa que fica exposta, mas eu diria que é uma equipa grande, e as equipas grandes têm estas dificuldades, que é têm que estar sempre por cima do jogo com a bola, e num momento sem bola tem dois momentos. O primeiro momento, que é tentar evitar a transição do adversário, ou seja, tentar ter uma reação rápida à perda da bola e estancar logo a transição do adversário, ou, se não conseguir isso, recuperar rapidamente e agrupar-se rapidamente para voltar a pressionar. É como eu digo, não, nem sempre é fácil, os adversários também têm qualidade, e a diferença que tem havido em termos de resultado demonstra um bocadinho isso. É uma Oberense que marca 4 em Oliveira do Bairro e sofre 1, é uma Oberense que marca 5 aos Mouris e sofre 2, ou seja, deixa claramente desarmado qualquer questão relativamente ao resultado, mas tem muito que ver com isso, tem a ver com a capacidade que os adversários também têm. Eu lembro-me aqui há pouco tempo, o Cajó, quando o Paços jogou em Ovar, e até falamos aqui também desse jogo, o Cajó queixou-se, entre aspas, da falta de eficácia da sua equipa, e o jogo, pronto, traduziu isso. Ou seja, às vezes não é só aquilo que o Oberense faz, é aquilo que o adversário consegue ou não fazer para ferir o Oberense. Mas os números são claros, ou seja, o Oberense continua na senda dos resultados e dos golos marcados, mas de facto, como aconteceu no início do campeonato, não consegue passar sem sofrer, que eu diria que é um mal menor em função dos números dos últimos jogos.
Sim, e importa, estava mesmo a ver dados estatísticos, é uma Oberense que marcou 5, 4 em Oliveira do Bairro, antes disso 4 frente ao Paços, 3 Lobão, 2 Cofiães, sempre a carburar. Eu fazia também uma questão, Hugo, e também uma visão mais de treinador, uma visão mais raio-x que também terás, ainda hoje o Oberense volta a fazer mais 3 golos de cabeça, Mário Correia logo no... ao minuto 2, depois Morgan também apontou o primeiro de cabeça, e Nuno Martins, após um pontapé de canto, também faz. Houve esse cuidado por parte de Tiago Lopes de até colocar o Isa e de jogar com o Rui Silva mais como flanqueador no lado direito, para ganhar centímetros e para povoar mais também esse setor. É uma equipa também fortíssima nesse capítulo.
É uma equipa muito forte nesse capítulo, porque também, como te dizia anteriormente, é uma equipa que tem muitos jogadores com chegada à área e que povoa muito a área, e muitas vezes consegue até igualar o número de jogadores da equipa que está a defender a baliza. E é difícil haver dentro da área, quando há duelos individuais, é 50-50, não é? Quando tens uma igualdade numérica, é 50-50, e nem sempre a linha defensiva consegue ter a capacidade de desarmar e de cortar. Importa realçar em uma primeira instância que o jogador em corredor lateral, e estamos a falar com bola corrida, quando vai cruzar, a capacidade que tem de levantar a cabeça e meter a bola não no jogador, mas no sítio para o jogador atacar, faz muita diferença. E nota-se isso um bocadinho na Oberense, que é os contramovimentos dentro da área para os jogadores atacarem determinadas zonas para poderem finalizar, seja de cabeça, seja de pé. Mas acho que o grande segredo está na forma como conseguem ligar e chegar ao último terço, e depois na forma como se posicionam para atacar as zonas. Como eu digo sempre também aos jogadores, mais do que estar, importa atacar. E utiliza-se muitas vezes nestas zonas do terreno, ou seja, nas zonas de finalização, um bocadinho aquilo que falavas, e ainda aqui recuando ao teu início de programa, à questão do basquete, à questão da regra do garrafão, do número de segundos que se está posicionado para obter um ressalto. Aqui no futebol muitas vezes utiliza-se isso, que é dar a indicação ao jogador que numa zona de finalização, mais do que estar já na zona parado e débil à marcação, posicionar-se de forma a atacar o espaço de forma rápida e felina para encontrar a frente do defesa e conseguir chegar primeiro e não permitir a reação à defesa. Pronto, e o Oberense é uma equipa felina nesse aspecto, tem jogadores na frente que têm uma capacidade de resolver jogos determinantes, a questão do Semedo, a questão do Mário, a questão do Morgan, o próprio Cacheiro, o próprio Musino, são jogadores que têm golo, que têm bastante golo, e que naquelas zonas... Tu colocares uma equipa que defende o Oberense, a igualdade numérica nessas zonas, e estás-te a pôr a jeito, porque basta às vezes um lance em 90 minutos para o jogo ficar resolvido. Tu podes ser eficiente em 89 minutos e depois num minuto só pôs tudo por terra em termos de resultado.
Acho que já abordamos isto muitas das vezes, mas é mais um apontamento e tem que ser sublinhado. Ainda estava a verificar o 11 frente à equipa do Oliveira do Bairro, por exemplo. O Mário nem esteve neste 11, nem estava no banco de suplentes. Agora, ainda mais mudanças frente à equipa dos Mouris, e é uma equipa que passa em Oliveira do Bairro, um sítio, um campo difícil, dá 5 agora à equipa dos Muris. Isto mostra também aquilo muito que dissemos, uma equipa que se preparou muito Sim. bem para este campeonato, sabe-segue, e até mostra isto, e até podemos fazer um pequenino paralelismo hoje, se calhar até com o Porto, que acaba por perder com a equipa do ABS, mas é uma Alvarense que mesmo às vezes, não estou a dizer que está a jogar com as segundas ligas, com as segundas linhas, porque ainda mantém competitividade. Acredito que Zé Paulo sabe aqueles jogadores que é importante também Sim. continuar a jogar, mas volta a passar e passa sempre com uma enorme distinção.
Na visão de treinador, também, como disseste, já falamos nisto aqui, eu como treinador prefiro ter um plantel equilibrado em todas as posições do que ter um plantel desnivelado. E quando digo um plantel equilibrado, um plantel competitivo em todas as posições. Isso dá segurança ao treinador. Claro que às vezes não é fácil gerir questões de egos, não é? Individuais, e pôr toda a gente a pensar em prol do coletivo. Mas acho que esse trabalho foi muito bem feito no início da época, na forma como selecionaram as personalidades para fazer parte do grupo e na forma como também o campeonato foi correndo e fluindo de forma a que os jogadores fossem posicionando e que o todo fosse mais importante que as partes, porque não podemos deixar de realçar que num campeonato, numa equipa de futebol, que é uma atividade coletiva, as personalidades muitas vezes resolvem os problemas, e temos falado aqui muitas vezes do Mário, que tem resolvido muitos jogos, o próprio Semedo também, a qualidade do Pedro Martins, que, como disseste há bocado, na bola parada, na execução é exímio, é um batedor muito forte, e é mais uma arma para o Obrense. É muito importante esse trabalho inicial de recrutamento, de perceber o que é que queremos para o nosso modelo de jogo, que tipo de jogador queremos, que soluções queremos, não ter soluções iguais para as mesmas posições, porque o campeonato vai exigir situações diferentes. Ainda hoje estava a ouvir um bocado o relato do Relâmpago com o Espinho, e lembro perfeitamente quando foi jogar ao Relâmpago com o Vista Alegre. É um campo terrível para se jogar quando está a chover, ou seja, os jogadores que jogas naquele dia não podem ser os mesmos que vais jogar no outro dia, porque o campo é diferente, o jogo é diferente, vai ser um jogo mais direto, mais de primeiras e segundas bolas, a bola não vai estar tanto no chão. Isto para dizer o quê? Quando constróis um plantel, tens que construir com boas personalidades em termos daquilo que são o ser humano, e perceber claramente que, independentemente dos objetivos individuais de cada um e do ego individual de cada um, vão ter que trabalhar em prol de um clube e de um grupo, e ao mesmo tempo ter ali disparidade no sentido das características dos jogadores, ou seja, ter jogadores diferentes, jogadores, por exemplo, nos jogadores da frente, uns de ataque à profundidade, outros que jogam em apoio, uns mais refinados tecnicamente, outros se calhar mais fortes fisicamente. Isto tudo faz parte, por isso é que é um plantel de 23, 24, 25 jogadores, para o treinador ter uma série de características. Aqui a questão da rotação, acho que acaba por ser muito natural, muito honestamente, porque com a qualidade que existe no plantel, o anormal seria jogar em 12 ou 13. Isso é que seria anormal, e seria mais difícil para o treinador e para a equipa técnica e para a própria estrutura gerir os tais egos, porque a falta de minutos naturalmente leva à desmotivação, ao desânimo, e o Obrense tem gerido isso, acho que de uma forma correta, de uma forma eficiente, porque também os resultados têm permitido isso, têm permitido que os treinadores possam olhar jogo a jogo, e não digo não meter os melhores, não é nada disso, mas ter isso em atenção também. Por exemplo, falaste a questão do Nuno Martins, que faz um golo hoje e que tem feito alguns jogos, mas em determinada altura da época era o quarto central do Obrense, e é um excelente jogador e já foi campeão nesta divisão, acho que é um jogador intocável em termos da qualidade. E quem diz o Nuno diz outros jogadores, mas acho que é natural esta gestão por parte da equipa técnica, porque existe muita qualidade, o objetivo principal já foi consumado, por isso é mais fácil também gerir este tipo de situações, para, acredito eu, ter o plantel na máxima força para aquilo que será a batalha mais importante a seguir, que será a meia-final da Taça em Fiéis.
Sei que não deves gostar muito de falar de individualidades, Hugo, mas faço-te hoje uma questão, e se calhar refiro-me mesmo a um jogador que acabamos hoje por atribuir como MVP desta partida, que foi o Diogo Silva, e que se calhar é poucas vezes destacado, mas na minha ótica um jogador que foi muito importante após Sim. essa lesão do Zezinho, quando o Ovarense andava com aquelas situações de colocar o Boateng lá, ou o Leandro Silva, e por vezes até colocar o Zaque como lateral direito, e de repente o Diogo chegou e precisou de pouquíssimo tempo para agarrar o lugar e para ser até mesmo uma pedra muito, muito importante nesta equipa. Há pouco olhava mesmo para registros, eu penso que o Luís faz uma assistência, tinha feito duas frente à equipa do Oliveira do Bairro, uma frente à equipa do Passos, ou seja, quatro assistências nos últimos três jogos. É também um jogador que por muitas vezes é importante nas bolas paradas, como também já falamos Sim. do Pedro Martins, mas também tem uma importância muito grande esta chegada do Diogo Silva, um lateral que estava no Tirsiense. Há pouco estava mesmo a olhar para o registo, não sei, foi companheiro do Schuster no Gondomar e chega também numa altura que o Fábio era treinador, não sei se houve ali também essa ajuda por parte do Schuster, mas a verdade foi que foi um jogador que se integrou muito bem e que também... Não, por vezes não é tão falado como o Pedro e como também o Mário, porque se calhar não tem tanto essa questão, mas é um jogador que, por exemplo, nos últimos 3 jogos, 4 assistências.
O Diogo é um jogador que eu pessoalmente gosto, acho que é um lateral moderno. Hoje, quando pensamos nas melhores equipas do mundo, se formos às melhores equipas do mundo, aquele lateral que nós estávamos habituados a ver, ou essas grandes equipas terem dois laterais com muita largura, muita profundidade, muito forte num contra um, muito forte no cruzamento, se nós formos pensar hoje em dia as grandes equipas do mundo, o Bayern de Munique, o Manchester City, o próprio Paris Saint-Germain, tem muitos laterais que eu chamo lateral de contenção, ou seja, vais ver a maior parte dessas equipas, e como tem tantos artistas do meio campo para a frente, alguém tem que equilibrar e alguém tem que fazer o trabalho sujo. E muitas dessas equipas atualmente jogam com 4 centrais praticamente, jogam com jogadores com alguma agilidade no corredor lateral, mas jogam com praticamente centrais. Por exemplo, lembro-me perfeitamente o Arsenal, que é o primeiro... Sim.
Talvez o Parry deve ser a equipa que foge.
Estou um bocadinho pela questão do Hakimi, porque é um jogador extraordinário, e do Nuno, mas porque são jogadores extraordinários, fazem tudo bem, ou seja, têm que jogar, aqueles jogadores têm que jogar, não há como não jogar. Mas se calhar, se nós olharmos para, e estou a pensar outro lateral, que por exemplo Cancelo é um lateral incrível no momento ofensivo à direita ou à esquerda, mas cada vez há menos Cancelos nessas equipas e há mais jogadores que se calhar defensivamente dão-te mais. Isto para chegar à questão do Diogo. O Zezinho é um jogador com características ofensivas, na minha opinião, muito mais fortes que o Diogo, ou seja, cruzamento, bola parada, chegada, um contra um no último terço. O Diogo é um jogador mais de equilíbrio, muito mais forte no duelo, muito mais seguro, muito mais sóbrio. Na decisão com bola é um jogador que recebe e passa e procura espaço. E é um jogador que se calhar veio dar um equilíbrio que o Obrense não tinha. Não tinha um lateral com essas características. Leandro se calhar é o mais próximo dessas características, mas fisicamente é um jogador mais baixo. Não tão forte fisicamente, apesar de não ser um jogador débil, mas é um jogador mais baixo. E isso se calhar veio dar um equilíbrio diferente. Mesmo na construção, tens um lateral como este, e eu já vi depois alguns jogos do Obrense ao vivo, muitas vezes o Diogo fica muito baixo, quase na linha dos centrais, a tentar atrair e abrir ali um buraco e uma distância grande entre ele e o extremo para alguém se poder meter ali, seja o avançado a baixar, seja o médio a pegar fora, ou seja, dar uma construção diferente. No momento defensivo, é um jogador muito forte defensivamente e que também equilibra muito bem. É um jogador que, como disseste bem, muitas vezes não se dá o destaque devido a este tipo de jogadores que esteticamente não são bonitos, não é um Cancelo, não é um jogador que tire dois ou três da frente e que tire um cruzamento soberbo, mas é um jogador extremamente eficaz e que chegou numa fase em que o Obrense de facto precisava ali de um jogador que viesse colmatar a questão da lesão do Zezinho, mesmo com a saída do Leca, acabaram por deixar sair o Leca também, e acho que foi um jogador que assentou muito bem, que veio dar centímetros, e rigor, sobriedade.
Eu até concordo, Hugo, e acho que há mesmo um exemplo, não sei se será no primeiro jogo, em que até estavas no Espinho, onde o Ovarense até sente algumas dificuldades no nas corredor. Laterais, até penso mesmo que será no lugar do Zezinho, não sei se seria o Ricardo Rodrigues ou alguém que andava por aqueles
Silvestre,
lados, o Ruben Silvestre, mas foi um lado que estava com algumas dificuldades, E estou-me a lembrar, por
e
exemplo...
E foi por ali que fizemos, sim, que entramos. Os dois golos foram por ali, por os dois primeiros.
E até estou-me a lembrar, por exemplo, no jogo já do Alvarense frente à equipa de Espinho ou frente a outras equipas onde claramente, como tu disseste, estancou e melhorou um jogador também que mesmo deambulando no eixo defensivo com um ou outro central, o Diogo, se calhar, até foi o jogador que desde a sua chegada tem mais minutos desse quarteto defensivo.
Eu gosto de falar disto porque eu acho que muitas vezes passa ao lado, fala-se muito do futebol e fala-se pouco de futebol, ou seja, e eu acho que para as pessoas que estão em casa perceberem onde é que eu quero chegar, um 11 é composto por jogadores de várias características e cada vez mais o futebol é um jogo de duelos, ou seja, um bocadinho como outras modalidades coletivas, cada vez está-se a tornar mais um jogo de duelos. E quando eu digo duelos, não tem que ser duelos individuais, pode ser duelos setoriais, ou seja, começa-se a criar duelos de microequipas para tentares criar superioridades, para tentares levar ou atrair o adversário para uma determinada zona e depois aproveitares o espaço livre noutros corredores, ou então mesmo forçares nessa zona. E esses duelos que se vão criando, é importante que tu tenhas jogadores que tenham a capacidade de, no momento ofensivo, poderem, com a tomada de decisão, com as características físicas e técnicas, poderem desequilibrar, além das, naturalmente, das ideias coletivas e daquilo que as equipas técnicas trabalham, naturalmente, os padrões, não é? Mas, ao mesmo tempo, é importante também, defensivamente, percebermos que têm que existir esses jogadores. E é o que eu digo, cada vez mais, quando tu formas uma equipa, que era o que eu dizia inicialmente nos plantéis, quando formas plantéis, convém ter jogadores de características diferentes, seja laterais, sejam centrais, sejam até os próprios guarda-redes, já vamos a esse pormenor, a essa especificidade, um a jogar melhor com os pés e a controlar melhor a profundidade, outro a ser melhor nas bolas paradas no jogo de mão, jogo dentro dos postes, e eu acho que isso é muito importante para quem tem a capacidade de escolher. Quem não tem é diferente. Mas estamos a falar de um caso de um plantel que teve a capacidade de poder escolher. E as pessoas percebem o que é que eu quero dizer com a capacidade de escolher. E tendo a capacidade de escolher, acho que é muito importante tu teres os dois recursos, porque há jogos, é o que eu digo, há jogos em que tu se calhar vais precisar de um lateral que te dê mais profundidade e vais ter um extremo que se calhar não é tão extremo e é um jogador mais interior, como por exemplo a questão do Lucas Lima, que vem muitas vezes fora para dentro, e tens que ter um extremo que te dê profundidade e que te dê largura para ele aproveitar o espaço interior e posicionar-se mais como terceiro médio, ok? Ou como terceiro avançado, que os outros dois a fixar, e há momentos em que não, em que tens de ter um lateral mais baixo a tentar atrair o adversário a uma zona muito alta para abrir o espaço e ter um jogador, por exemplo, no mesmo corredor muito forte, um contra um, e que não precisa de ninguém que lhe dê apoio, só precisa de espaço e da cobertura do adversário estar muito longe, que é para poder fintar e ir para cima. E isso é importante quando selecionas um plantel. Acho que a questão do Diogo, acho que é um excelente exemplo. Cada vez mais, até no futebol distrital, ao nosso nível, se vê o cuidado que as equipas e os clubes têm na seleção dos jogadores para terem estas características. Já se vê muito estas questões de que eu chamo lateral de contenção, lateral de cobertura, que é um lateral que não vai tantas vezes à linha, não passa tanto, fica mais, dá mais o apoio e deixa os jogadores à sua frente andarem mais, porque depois temos que pensar, se fica o lateral e ficam os dois centrais e o lateral lado contrário sobe ou fica, se calhar se tens aqui alguma gente no equilíbrio, podes libertar os teus médios podem saltar mais. Aqui na equipa do Obrense, claramente o Pedro, não é, pode andar mais alto, depois que o Franco ou o Biai equilibrar um bocadinho mais. Mas agora pensa, se tu tiveres uma linha defensiva com o Diogo, com o Leandro, por exemplo, e com outros dois centrais, o Edgar, o Nuno, o Agostinho, o Breda, se calhar permite-te em alguns momentos jogares com o Pedro e jogares com outro médio, não precisares de um médio tão defensivo, tão... Porquê? Porque tens ali uma linha defensiva
um tão 6.
Exatamente. Sim. Tens ali uma linha defensiva tão sólida que está preparada para num momento defensivo reagir, de saltar, agarrar o adversário, que se calhar não precisas de um 6 tão 6, como estás a dizer e bem, e podes ter dois médios diferentes, não é? E mais criativos, mais associativos.
Fazer-te uma última pergunta antes também de irmos e falarmos do panorama esmoriz e também de olharmos para o campeonato sabe-segue, olhando para esta equipa do Alvarense, salta-me também à vista aqui um outro jogador que hoje visou na partida, que é o caso do Morgan, que faz, uma vez mais, parece que é um jogador que fica marcado nos momentos importantes da equipa do Alvarense. Marca o golo 100, importante no jogo frente à equipa do Lobão, que dá esse título, onde acaba mesmo por também apontar dois golos para esses festejos, vai tendo de vez em quando a sua oportunidade, vai mostrando golo, vai mostrando qualidade, claramente que se calhar precisa de mais minutos para assumir algo de diferente e assumir um outro Morgan que ainda não vimos, porque vimos sempre nesta faceta de saltar do banco, mas volta a fazer uma vez mais uma época muito, muito interessante este jovem jogador de 22 anos.
Concordo, é um dos jogadores que eu estou curioso para perceber o que é que a estrutura do Obrense irá fazer com ele na próxima época, se irá renovar ou não. É um jogador claramente que um agitador de jogo, que apesar de ser um jogador muito ágil e muito rápido, este ano tem jogado muitas vezes em corredor central, ou seja, na dupla de avançados, que me parece também tem características para o fazer, ou até jogar por fora, de mais de frente para jogo. É um jogador, como disseste bem, que está a fazer uma época muito, muito interessante, é um agitador, é muito importante, e hoje, por acaso, por casualidade, até li um artigo sobre isso. Eu acho que é muito importante, quando se forma plantéis, também se pensar o que é que os jogadores podem dar em momentos em que não estejam no 11 titular, ou seja, que jogadores é que tu terás para segundas linhas, segundas opções, e que possam saltar do banco. Eu digo isto porque é muito importante, esses jogadores são muito importantes, e são jogadores muito especiais, porque têm que ter uma capacidade mental e uma ambição e uma resiliência muito grande, porque têm que estar sempre focados à espera da oportunidade, e a oportunidade, quando chega, tem que provar, seja em 5, em 10, em 15 ou em 20, e depois vão ter que voltar a provar, ou seja, estão quase sempre a ter que provar que merecem a oportunidade. E eu acho que o Morgan é um bocadinho esse caso, é um caso de um jogador que ao longo da época foi tendo alguns minutos, é claramente uma segunda linha, em comparação, digamos, se formos fazer aqui um 11 dos jogadores mais utilizados do Obrense, não está nesse 11, mas é um jogador que, como disseste, já tem 10 golos nesta época, saltou muitas vezes do banco, é um agitador, pode jogar como avançado, pode jogar como extremo, é um jogador ainda jovem, ou seja, que mesmo...
Mas curioso, neste Obrense, nunca ter sido utilizado a extremo, ou seja, torna-se difícil ficar um bocadinho na sombra, entre aspas, na luta com Semedo e Mário.
Sim. É difícil, mas faz parte. Também é um processo de aprendizagem para ele, porque trabalha com jogadores que têm qualidade e que lhe podem ajudar a perceber o jogo de outra forma e até, dentro das características que ele tem, fazê-lo entender qual é o momento, por exemplo, de fazer um contramovimento e atacar o espaço, como é que se deve posicionar na zona de finalização para bater bem na bola. Acho que isso é importante. Também não é só aquilo que tu sabes fazer, mas aquilo que tu podes aprender com quem já sabe fazer mais que tu. Pronto, eu acho que isso é importante. E é um jogador, como te disse, que estou curioso de perceber o que é que a própria Obrense vai fazer, porque acho que neste campeonato foi um jogador que se destacou em função dos minutos que teve e que, naturalmente, penso eu, que se o Obrense não quiser renovar com ele, facilmente irá arranjar um projeto dentro do mesmo nível neste campeonato.
Exatamente, e há pouco olhava mesmo para nível de golos e de apontamentos, e conseguiu até superar os da época passada, e por vezes até com poucos minutos, e alguns jogos onde até acabou mesmo por nem sair do banco de suplentes. Vamos então virar agora, e olhando um bocadinho para o prisma da equipa do Sporting Clube de Desmouriz, Hugo, depois de falar com o Tiago Lopes, depois desta derrota, eu acho que até é curioso quando acaba mesmo o jogo e quando os Desmouriz vai agradecer aos adeptos que estavam a acompanhar também a equipa, salta-me à vista a imagem de alguns elementos a fazerem o 2-2 do Pampilhosa com o Alba. Acho que é o que levam, apesar de ter ficado uma boa sensação hoje no Marques da Silva, acho que até os próprios adeptos do Obrense gostaram do que os Desmouriz foi lá fazer, sobretudo na segunda parte, tentou jogar olhos nos olhos, e por isso é que até o resultado se calhar fica assim tão, de uma forma tão desnivelada, e sofre, acaba por sofrer 5 golos. Mas o que veio de melhor veio de Pampilhosa de Butão, uma igualdade a duas bolas, um Pampilhosa que se calhar em casa deveria ter vencido, porque conseguia saltar e sabendo, mas isto é o futebol. E atenção, também uma palavra para o Alba, porque penso que será o quarto ou o quinto jogo consecutivo onde não perde. Lembro-me perfeitamente de ter já empatado frente à equipa do Estarreja. No entanto, apesar da derrota, Hugo, fica tudo para a jornada final. Houve um discurso de confiança do Tiago, mas isto, olhando para o futebol, olhando para esta equipa do Águeda, vai ser um osso duro de roer.
Acho que sim. A vantagem dos Mouris é que, quando o apito do árbitro soar no próximo domingo, só tem que se preocupar consigo. Ou seja, os Mouris têm um confronto direto com o Pampilhosa, o que significa que, se ganhar, tem a certeza que vai se manter. E o Pampilhosa não tem essa certeza, tem que fazer um bom resultado e esperar que os Mouris não façam um resultado igual. Por isso, acho que nesse aspecto, acho que é uma vantagem para os Mouris. Naturalmente, que em teoria, o jogo dos Mouris é um jogo mais difícil do que o jogo do Pampilhosa, que vai à Banca, que é o último. Acredito que o Abanca, apesar de tudo, também não queira acabar o campeonato sem tentar vencer uma vez, e tem esse objetivo. Acredito eu que internamente tenha esse objetivo, e também não será um jogo fácil para o Pampilhosa nesse aspecto, porque vai haver ali algum nervosismo dos jogadores, e se não marcarem na primeira parte, se não se puserem na frente na primeira parte, poderá ter uma dificuldade. Aqui a questão dos Mouris, joga com um Águeda que é uma equipa que ainda tenta almejar o quinto lugar, está muito perto da questão do Fiães, e que sabe que, para poder tentar, tem que ganhar. Ou seja, outro resultado não serve. E nesse aspecto, acho que tem esse foco. Vai ser até ao último. Eu dizia aqui há três semanas atrás que a luta ia ser entre Mouris e Pampilhosa. Acho que o São Roque iria estar fora dessa luta. E efetivamente o São Roque hoje confirmou a manutenção. E a luta vai ser entre as duas equipas, que ao longo da época foram oscilando muito. Aquela sensação que tu tiveste hoje, e acho que fomos tendo ao longo de vários jogos, que os Mouris era uma equipa que jogava bem, mas que depois não concretizava aquilo que era as boas exibições e não materializava em resultados. Mas hoje acho que seria extremamente difícil outro resultado que não fosse este, porque jogou contra o primeiro classificado com muita qualidade e muito destacado. Por isso acho que é um resultado natural. Menos mal a questão do que aconteceu na Pampilhosa para os Mouris, e agora depende só de si, que se calhar à partida para esta jornada, se dessem a escolher ao Tiago esta situação, eu acho que ele assinava por baixo. Depender só dele para a última jornada, acho que assinaria por baixo, porque sabia que tinha um jogo de um grau de dificuldade elevadíssimo, e o Pampilhosa em casa tinha a obrigação de ter ganho ao Alba. Mas pronto, como disseste, é futebol.
Sim, e há pouco olhava mesmo, isto é situações que podem acontecer, probabilidades reduzidas, mas até íamos falando há pouco em off. Praticamente a JuBeForce fica despromovida. Isto para a JuBeForce conseguir, já eu penso que até já nem há mesmo nenhuma hipótese, porque a JuBeForce perdeu os dois jogos frente à equipa do Pampilhosa. Ou seja, se os Mouris não vencesse o Águeda, ou seja, se perdesse e ficassem todos com 37,
sim,
era o Pampilhosa que iria conseguir essa manutenção, porque fez penso eu 7 pontos, exatamente, tem um empate e uma derrota com os Mouris, mas venceu os dois jogos frente à equipa da JuBeForce. Isto são situações onde, certamente, conjunturas, e que a JuBeForce poderia pensar, mas praticamente está despromovida, ou seja, já nem consegue mesmo pensar nessa manutenção. O que fazia-te só mais uma questão, algo que também falei com o Tiago, esta equipa dos Mouris, sobretudo olhando para os últimos jogos, tenho sentido uma defesa com mais dificuldades e até com erros individuais, que não é muito normal. Ou seja, olhávamos para os Mouris uma equipa mais compacta, uma equipa que não marcava muito, mas também não sofria muito. Ainda hoje o Tiago deu o registro de ser uma das melhores defesas, mas este é o terceiro pior ataque deste campeonato, sobe-segue. É uma equipa que penso que ainda não chegou, estava mesmo aqui a tentar verificar, ainda não chegou aos 40 golos, tem somente 38 golos, e é o terceiro pior ataque desde a chegada do Tiago, somente frente à equipa do Paços Brandão. a equipa não marcou. Mas isto pode estar uma coisa aliada à outra, que é, os Moristas têm marcado, mas também têm sofrido, diria, em quase todas as partidas, somente com o Oliveira do Bairro é que fez esse clean sheet.
Sim, acho que as coisas estão todas ligadas, não é? Até porque não podemos desligar uma coisa da outra, tu não consegues, ao contrário de outras modalidades, tu não consegues atacar, jogar com uns jogadores e a defender, jogar com outros. Ou seja, os que estão lá têm que saber atacar e saber defender. A questão de, por vezes, marcar mais e também sofrer mais tem a ver com os riscos que tu corres e com as ideias que tu tens. Já há treinadores que têm uma ideia, e isto, quando eu falo de ideia, falo de contexto, não é? Porque a tua ideia pode mudar em função do contexto. Tu, se estás a treinar uma equipa como os Moris, tens de ter determinadas, vamos chamar, princípios que não vais ter, que, ou, que vai, ou que terás diferente, por exemplo, se treinares o Passos Brandão, ou treinares outra equipa, por exemplo, que falamos aqui. E nesse aspecto acho que a equipa tem feito mais golos, mas também tem sofrido mais golos, o que denota que se calhar se expõe também mais no momento ofensivo, como disseste, mesmo nesta segunda parte em Obar, expôs-se, não é, ao risco total, conseguiu fazer um, mas sofreu mais dois. Pronto, isto tem a ver com a ideia do treinador e da equipa técnica. A questão da falta de soluções na frente, desde muito, muito cedo, com a saída do Ruben, a saída do Adriano, a entrada e a saída do Lucas Marques, pronto, entre outros jogadores, também pôs os Moris refém destas situações. Não há muitas soluções, efetivamente, para a frente de ataque, e isso também prejudica aquilo que é a questão da capacidade de finalização. Aliado a isso, também houve um período em que os Moris falhou só o erro 4 ou 5 penaltis seguidos, que também não ajuda nada, não abona nada, e isso tudo somado a este resultado final, que é os Moris estar na última jornada do campeonato e estar a lutar para não descer. De facto, depende só de si, mas está a lutar para não descer.
Fazia-te só mais uma questão, Hugo, já falaste nessa questão mesmo ofensiva, sobretudo olhando para o Adriano, que é ter um jogador que estava a dar números, essa saída e essa aventura em Macau, o próprio Ruben, não, quando se calhar começava-se a adaptar, apareceu essa situação e teve também de deixar. Penso que hoje até mesmo, penso que era ele que estava a acompanhar a equipa e a dar também essa força, sabendo também dessa importância, desse momento importante também para a equipa dos Moris. Há pouco olhava mesmo aqui para esta equipa, eu penso já com o Pedro Alves, era muito idêntico, é um dos Moris que tem sido muito idêntico, até desde a subida de divisão na primeira, que é uma equipa sempre muito jovem. É sempre uma equipa muito jovem. Isso poderá ser uma condicionante para esta equipa? Eu olho, o jogador mais velho é o Ivo, que tem 29, e depois o Farias com 26, sobretudo olhando para o quarteto. Temos o Rui Silva, mas depois todos os jogadores de 20 anos. Todos, Martim, 20, 21 do Bernardo, 20 do Ruge. São todos jovens jogadores, alguns com muita qualidade. Mas para este campeonato, sabe-segue, não te colocando também numa posição, mas por vezes esta situação de ser aquela dose maduro que é para ter, tem sentido, porque é sempre os Moris que por vezes olhamos, têm conseguido a manutenção, há qualidade nestes jovens jogadores. Poderíamos estar aqui a destacar a forma como o Martim, com 20 anos, chega, assume e é falado, entre muitos outros. O Bernardes tem 21, mas por vezes até face também aos minutos que tem no sabe-segue, mas por vezes parece que falta ali aquela voz de comando.
Eu estou a sorrir porque lembro-me que me fizeste essa pergunta há sensivelmente 3 anos atrás, num célebre jogo em que jogou o Balga com o Vista Alegre, e que tocavas nesse assunto também de o Vista Alegre ser uma equipa com muita qualidade e ser uma equipa muito jovem, e como me lembro perfeitamente e sei aquilo que te respondi, vou-te responder da mesma forma coerente.
Por agora estou-me a lembrar, foi no Sergassol.
Que é, eu acho que não, isto é uma falsa questão, porque há jogadores que aos 20 anos, 21 anos, são jogadores maduros, para o contexto em que estão naturalmente a jogar. Tu falaste aí, por exemplo, de casos como o Bernardes, o Ruge, o próprio Farias.
O próprio Martim enganou-me, porque parece até já ter Martim, tanto futebol, 20 anos.
Exatamente.
Aqui.
O Guilherme Tabás, ou seja, são todos jogadores muito jovens, mas são todos jogadores que já têm uma série de jogos neste campeonato e uma série de experiências neste campeonato. E eu acho que isso é uma falsa questão.
O Tomás Moreira foi campeão, desculpa.
Tomás Moreira, ou seja, eu acho que isso é uma falsa questão. Eu acho que, muito honestamente, eu acho que a principal questão dos Muris, e acho que é uma questão estrutural e que as pessoas têm que pensar, e isto não é uma crítica, é uma constatação, é que se os Muris não descer deste ano de divisão, eu vou dizer, as pessoas perdoem, mas é quase um milagre em função do número de jogadores que já saíram de um plantel. Eu acho que é extremamente difícil para qualquer equipa técnica, seja ela qual for, com as ideias que tenha, e mesmo para a própria estrutura do clube, que ao longo de uma época, eu acho que já houve mais de 20 jogadores que saíram, que chegaram e que saíram. Eu acho que isto é que deve ser pensado. No início da época, ou seja, o perfil do jogador, o que é que eu quero para os jogadores que representem os Muris, o que é que eu quero para o meu modelo de jogo, que personalidades quero, isso é que eu acho que deve ser pensado, porque efetivamente acho que não falta qualidade em os Muris, acho que isso é uma falsa questão, a questão da idade, muito honestamente, porque há jogadores que são mais velhos, que não são tão ou mais maduros como os jogadores mais novos, e eu acho que aqui é mesmo uma questão mais profunda do que isso, e estar a levar o possível insucesso da época desportiva somente para esse fator é estar a esconder o que se chama o sol com a peneira. E isto dizendo, e já falamos nisto várias vezes, os clubes têm que saber ler os sinais entre linhas. E os clubes que sistematicamente andam sempre nesta luta, mais acima ou mais abaixo, vai haver um ano que vão cair. Eu dou o exemplo do Oliveirense. O Oliveirense, o ano passado, na 2ª Liga, não caiu em função do Boa Vista ser despromovido. E este ano caiu. Ou seja, alguma coisa não aconteceu, ou muitas coisas não aconteceram, não houve reflexão, para as coisas mudarem e não
e
estarem outra
nesses,
vez.
Nesses meandros.
E acho que aqui, acho que é mais. É, eu muito similar. Vou mais por aí.
Exatamente. Hugo, vamos só fazer um pequenino espaço publicitário e daqui a pouco vamos só umas pequeninas questões também, já que estamos na fase final. Vamos ter cerca de 3 minutos também para olhar com olhos de ver para os destaques deste campeonato, sabe-segue desta edição 25-26.
Armando Valente, construção e restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos revestimentos e capoto.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Exatamente, estamos de regresso, Hugo, 3 minutos e olharmos para esta visão praticamente apenas para decidir quem é a equipa que vai, quem é a equipa que o Analia lixou, que é mesmo assim, porque a Vanca Alva e Juve Force descem divisão, Muris ou Pampilhosa irá fazer essa dupla, será decidido na última jornada. Acho que já podemos aqui dar uma pequenina antevisão, estamos mesmo a queimar. Quem é que achas, e olhando para este campeonato, que foi uma das revoluções? Eu talvez colocasse o relâmpago no Nogueirense, mas esta fase final foi um bocadinho desastrosa, se calhar um bocadinho na mesma vertente que o Oliveira do Bairro.
Olha, eu vou destacar uma equipa que para mim me diz muito, porque foi uma equipa que eu estive há algum tempo e que no final da primeira volta estava numa luta de descida e que neste momento está estável no 8º lugar, que é o Vista Alegre. Acho que fez um campeonato em crescendo, depois de muitas dificuldades no início. Acho que é um clube e são gentes que merecem muito, porque, como eu dizia há bocado, são gente que pensa, se calhar, um bocadinho fora da caixa e que ano após ano vai tentando dotar o clube de infraestruturas e de pessoas que sejam capazes de alavancar depois o possível sucesso desportivo. E nesse aspecto, o Vista Alegre, penso que na segunda volta faz 26 pontos, e 26 pontos significa que faz mais pontos, por exemplo, com uma equipa que era candidata à partida, que o Espinho, que faz 22 pontos até o momento na segunda volta. E eu acho que isso é de relevo, acho que é uma equipa que vive lá num cantinho, lá muito longe, mas que tem gente que sabe o que está a fazer, e os meus parabéns por isso, porque na primeira volta deu a sensação que podia andar nesta luta até ao fim. Os meus parabéns também para a equipa do São Roque, porque conhecendo minimamente a realidade, é uma equipa também de gente muito humilde, muito trabalhadora, que durante o campeonato foi muito criticada a questão do campo e das infraestruturas, e que faz uma segunda volta também muito, muito boa. Quando acaba a primeira volta, penso eu, era o terceiro de baixo para cima, ou seja, a Banca e Alba já estavam posicionados na zona onde acaba o campeonato, e a seguir era o São Roque, e é uma equipa que hoje carimba a manutenção, com os jogadores, alguns deles que eu também treinei, que são pessoas de bem e pessoas muito, muito sérias, e que merecem também aquilo que lhes aconteceu, porque fizeram um trabalho meritório, e em função destes contextos eu diria que estas são as duas maiores surpresas, e se calhar a terceira, que acaba por não ser surpresa, mas uma confirmação do trabalho, é o Paços Brandão.
Exatamente, também iria mesmo falar disso, o Paços Brandão, que consegue também garantir esse segundo lugar. Já não temos muito tempo, temos 20 segundos, mas vai ficar para a próxima semana também para ver quem é que poderá ser a individualidade também deste campeonato, sabe-se é que mais sobressaiu, e também jogadores que podem estar em equipas que não ficaram tão bem classificadas, mas que também foram destaque, revelação ao longo da época. O que terminou é o nosso passo de letra, mais uma emissão. Agradecer a todos que estiveram connosco, e já sabem que quarta-feira há basquetebol, para a semana passo há mais letra. Uma emissão de passo de letra. Fiquem chegou então com a nossa, a vossa Rádio ABFM. Um grande abraço, boa semana.
Passo de letra.